Pedro, obrigado pelo esforço que fez, acordar um pouquinho mais cedo, um pouquinho a favor, depois de umas horas boas de voo, para não deixar os nossos ouvintes sem as novidades que partilhou em direto de Nova York. E hoje vamos falar do Dia Mundial do Turismo. Continua a ser importante assinalar dias como este. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Carlos. Bom dia aos nossos ouvintes da nossa Rádio Regional do Centro. Bom dia também para o nosso Ricardo e para a nossa congénere Rádio Soberania da Região de Aveiro, a quem saudamos. E, de facto, esta é a semana das comemorações do Dia Mundial do Turismo. E é particularmente relevante falarmos sobre este tema que diz respeito ao mundo e diz respeito a Portugal em concreto. É normal, tem sido normal, as comemorações já foram em Coimbra, em 2021, do Dia Mundial do Turismo de Portugal, com a representação institucional de todos os parceiros do setor, desde públicos a privados, desde o Presidente da República até à Confederação, que normalmente organiza esta convenção. E este ano, o Dia Mundial do Turismo, que era dedicado às empresas verdes, teve como mote o turismo como fator de coesão territorial. E por isso é particularmente relevante nós percebermos de que forma, sendo uma indústria, sendo uma atividade económica, ela tem de facto um impacto hoje muito forte naquilo que é a balança económica de Portugal e nos posiciona, nos coloca como um daqueles países com melhor predisposição para a atividade turística. É bom lembrar que Portugal já foi considerado várias vezes o melhor destino europeu e por duas vezes o melhor destino do mundo para a indústria do turismo. Esta conferência que assinalou e que teve depois um conjunto de manifestações a nível regional, na nossa sede de Portugal também, com a equipa liderada pelo Raul Almeida, que também tiveram uma semana de comemorações, que ontem teve um epicentro em Anadia com a assinatura de um conjunto de protocolos no âmbito do reforço da estratégia de Portugal e do Centro de Portugal no turismo industrial, e por isso cada vez mais novas empresas, novos players se vêm juntando a este desidrato, a este objetivo maior do desenvolvimento territorial e, portanto, ontem, obviamente, reforçando a nossa predisposição para o turismo industrial, mas dizia, o turismo este ano, o mote foi, de facto, o desenvolvimento da economia sustentável. E o fator de coesão territorial foi o tema que foi escolhido para os dois painéis que tiveram esta ocorrência na passada quarta-feira, em Albufeira, mais concretamente na Herdade dos Salgados, onde foi feita a Conferência Nacional sobre a importância que o turismo tem. E alguns dados são relevantes, Carlos, para nós percebermos. Eu lembro-me no primeiro painel, um painel dedicado essencialmente à componente da sustentabilidade do turismo, em que o CEO do Milênio BCP, Miguel Maia, trouxe alguns dados que vale a pena nós partilharmos aqui. Desde logo aquilo que é hoje o peso líquido que o turismo representa na nossa balança, no nosso produto interno, 12,6%. Isto é, estamos a falar de uma indústria, de uma atividade que representa hoje uma fatia na ordem dos 21 mil milhões de euros por ano, é quanto representa a atividade turística em Portugal. Muito alavancada nestas duas realidades. Por um lado, a consistência e o crescimento do mercado nacional, e isso é um dado visível em todas as regiões do país, incluindo naturalmente Açores e Madeira. Provavelmente, e dos dados que hoje conhecemos, a região que teve um crescimento mais tímido foi exatamente o Algarve. Para termos uma ideia, nas projeções dos próximos anos, até 2030, Portugal vai fazer um certo ajustamento em relação àquilo que é o crescimento médio, que andava acima dos dois dígitos, e eventualmente vai corrigir ali nos 10% ao ano, e o Algarve vai ter um crescimento na ordem dos 6,5%. Ou seja, o Algarve vai estar ainda a recuperar do seu crescimento referente àquilo que eram os últimos anos, mas, ao contrário, e felizmente, e sem prejuízo para ninguém, todas as regiões do país estão a crescer, incluindo a região centro, a crescer acima dos 10% ao ano. Portanto, o que significa que estamos, por um lado, a continuar a arrecadar riqueza, a contribuir para esses 12,6% do produto interno, mas estamos, simultaneamente, também a continuar a ter perspectivas de crescimento, o que traz boa previsibilidade para as empresas, traz, obviamente, também, por força disso, capacidade de atração do mercado nacional e dos mercados internacionais, e os mercados internacionais aqui são decisivos. Claro que os mercados internacionais trazem outro tipo de questões, nomeadamente uma que é crítica a Portugal. Mais de 90% do fluxo turístico internacional entra em Portugal por avião. E lá voltamos nós, Carlos, à discussão dos aeroportos. Obviamente que a Confederação do Turismo de Portugal, sediada em Lisboa, tem uma opção, do meu ponto de vista, parcial, porque o presidente da CTP vem defender nesta conferência que se faça o aeroporto no Montijo. Ora, não tenho exatamente essa opinião sobre aquilo que é a melhor localização do aeroporto para o país, para o equilíbrio do país. Percebo os lobbies de Lisboa, é disso que estamos a falar, mas foi tema também discutido, aliás, também ele apadrinhado pelo Sr. Presidente da República, e por isso considero que se for a opção Montijo, estamos naturalmente a falar de uma infraestrutura importante para o país, mas que faz com que o país fique ligeiramente desequilibrado, fique inclinado para sul. E nós tínhamos soluções alternativas, nomeadamente Santarém, mais equilibradas, quer para a região centro, quer para o desenvolvimento do país enquanto um todo. É evidente que daqui resultam outros problemas, quando falamos na sustentabilidade, não apenas o crescimento, não apenas as infraestruturas, mas também questões que hoje são notadas por todos, como é o caso da mão de obra. E por isso, esta conferência, cujo primeiro painel foi essencialmente dedicado à sustentabilidade, é um problema que vem na senda daquilo que são os desafios que se colocam no presente e no futuro, que já todos conhecíamos. Há anos, esta parte que já conhecíamos, o problema das alterações climáticas. Aliás, nós, região centro, sentimos na pele o problema das alterações climáticas. Quem não se lembra do Leslie em 2018, por exemplo, e, portanto, entre outros fenómenos que têm, de alguma forma, assolado o país e a nossa região em particular, mas este é o tema que o turismo tem que tratar. O segundo grande tema, de facto, é a questão da coesão territorial, e essa percebemos, pese embora este crescimento homogéneo das regiões, mas há ainda hoje fortes assimetrias para resolvermos o nosso país. Muitas delas têm aqui mais uma janela de oportunidade, quando falamos no PRR, quando falamos nos novos quadros comunitários de apoio, somados com aquilo que é hoje o peso que a indústria tem. Mas é evidente que existem estádios diferentes de maturidade em relação àquilo que é o comportamento das próprias regiões. E, portanto, o fator da coesão territorial passa, em primeira instância, do meu ponto de vista, por a capacidade de o governo olhar para os territórios e procurar equilibrar através de medidas diferentes para tornar o país mais igual. Não é tornar medidas iguais para o país todo, porque isso continuará sempre a cavar as diferenças. Portanto, o país tem que ter medidas diferentes para problemas idênticos, e essas medidas diferentes fazem com que o país possa crescer de forma mais homogénea, e tem, obviamente, que criar condições, já lá iremos se tivermos tempo, se não faremos esta discussão no próximo programa, que estamos a tempo ainda, de quer no Orçamento de Estado, mas muito em particular, quer nos instrumentos financeiros que têm disponíveis, fazer com que as nossas empresas possam, elas próprias, não só poderem consolidar-se, mas crescer. Quem gera a riqueza, quem tem a capacidade operativa nesta indústria do turismo são as empresas, e por isso o Sr. Ministro anunciou mais 100 milhões de euros para o novo programa de apoio às empresas, mas é evidente que, tal qual foi dito, os programas são interessantes, são importantes, as dotações orçamentais também são importantes, mas, por exemplo, empresas que tenham tido dificuldades com o Covid, que estejam a recuperar, que tenham, por exemplo, Carlos, 1 euro de dívida, quer à segurança social, quer às finanças, ficam automaticamente fora de qualquer programa de incentivo. E, portanto, o que significa que, se algumas empresas não são viáveis, e essa é uma cultura que nós próprios vamos ter que começar a adotar, como acontece em outros países mais desenvolvidos, as empresas nascem, crescem e morrem, e voltam a nascer e a crescer outras empresas. E, portanto, Portugal não tem muito esta cultura, é uma cultura mais americana, é uma cultura mais, enfim, de outros países mais desenvolvidos, mas tem que ter consciência disso. Agora, isto não significa que seja feita à custa de vida, ou neste caso da mortalidade das empresas já existentes. E, portanto, para nós, que somos particularmente conservadores em muitos modelos de negócio, precisamos olhar de maneira diferente, já a começar no próximo Orçamento de Estado. Mas sim, viva o turismo, Carlos, foi uma comemoração, é uma comemoração assinalada e também ela muito importante para a nossa região, que, como sabemos, globalmente já tem mais de praticamente 800 milhões de euros de receitas diretas só da atividade turística, o que significa que é uma importante indústria, que hoje emprega muita gente, que mobiliza muita gente, que cria muitas dinâmicas e, sobretudo, é também, do meu ponto de vista, dos instrumentos mais poderosos para a coesão territorial.
Apesar de tudo, falta ainda muita gente, dizem os operadores no terreno. Eu penso que era possível darmos aqui uma olhadela, então, para aquilo que está em cima da mesa para o orçamento de 2024.
Sim, Carlos, começamos a discutir algumas propostas para o orçamento de 2024, Por exemplo, a questão da sustentabilidade, que tem sido, digamos, um padrão e que hoje é condição também de candidatura para muitos programas, para muitas empresas, para muitos projetos que vão, nomeadamente, ao nosso quadro comunitário e que sabemos, até por força daquilo que vai ser a vida das empresas nos próximos tempos, empresas que não sejam, de facto, demonstrativas, que têm no seu modus operandi preocupações com a sustentabilidade. Mas já agora, um dado curioso, também este dado foi partilhado na conferência, tem a ver com o impacto com os chamados gases com efeitos de estufa que os vários países acabam por provocar. E só para termos uma ideia de escala, nós que sentimos todos a necessidade de contribuirmos, sim, é uma responsabilidade social, para podermos mitigar, Carlos, para teres uma ideia, Portugal tem, no conjunto internacional mundial, uma pegada de 0,1%. 0,1% nos impactos naquilo que produz hoje para os chamados gases com efeitos de estufa. Se quisermos ter uma comparação, claro que estamos a comparar realidades muito diferentes, mas, por exemplo, a Alemanha produz 1,8%. Nós produzimos 0,1%, a Alemanha 1,8%. Por exemplo, a Índia 7,3%. Claro que os Estados Unidos, 13,5%. A China, esse gigante, 30,9%. Isto quer dizer que nos efeitos de estufa e com os problemas com a sustentabilidade, estamos a comparar um mini anão, que é Portugal com 0,1%, para, por exemplo, uma Alemanha que é quase 2% da produção de gases com efeito de estufa. Portanto, isso tem que ter as tais medidas diferentes para problemas idênticos. E isto vai ser também tratado nas questões do Orçamento de Estado. Neste momento já há associações, o caso da Associação Nacional de Restauração, e similares que têm esta preocupação, o caso da Ares. E o primeiro ponto, como não podia deixar de ser nas prioridades e nas preocupações com o Orçamento de Estado para 24, é a redução da taxa de IVA nos serviços de alimentação. E, portanto, aquilo que já se defende há algum tempo esta parte, é esta redução das taxas do IVA na alimentação. Julgo que é uma medida justa e que pode ser aplicada. A outra é a redução dos rendimentos ou dos impostos sobre os rendimentos do trabalho, contabilizando aqui os vários escalões. Outra, a revisão do incentivo fiscal à valorização salarial. Outra, a isenção da tributação na habitação fornecida ao trabalhador pela entidade patronal. E sabemos que este é um problema gravíssimo, isto é, nós temos falta de mão de obra, e nos casos em que foi possível captar mão de obra para muitas das nossas empresas, coloca-se-lhes o problema a jusante e a montante, que é o problema de onde é que ficam estes trabalhadores. Mas foi um problema que sentimos também nesta discussão. Muita hotelaria hoje emprega centenas, milhares de trabalhadores, e o problema que se coloca é não há sítio para esses trabalhadores poder. E depois vemos aqueles casos, enfim, que nos indignam a todos, como acontece com a agricultura, que foram exemplo algumas notícias que vieram a público no caso do Odmir e não só, e portanto que esperamos todos que tenham acabado e desejamos todos que tenham acabado, mas é um problema que se coloca e isto também tem a ver com o facto da tributação que é feita à habitação. Reforço de programas de apoio às rendas das autarquias para a habitação dos imigrantes, e aqui esta é uma medida cumulativa, estamos no fundo a dizer que Portugal não tem mão de obra suficiente para resolver o problema da falta de trabalhadores que temos no nosso país e, portanto, teremos forçosamente que recrutar ou nos países de expressão portuguesa, nos nossos PALOPs, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Brasil, ou eventualmente noutros, como já acontece. Muitas empresas que nós conhecemos recrutam hoje no Nepal, no Paquistão, na Índia, em muitos outros países. Aliás, isso é visível, não apenas no turismo. Ainda há dias, aqui perto, passava numa estrada em que haviam três trabalhadores com turbante, portanto são naturalmente trabalhadores imigrantes asiáticos que vieram para Portugal trabalhar, e, portanto, o que significa que também aqui é preciso termos uma especial atenção. O aumento da dedução em sede de IRS de despesas de restauração e alojamento, isto é uma pescadinha de rabo na boca, e portanto se tivermos capacidade das pessoas poderem ter menos impostos, seguramente que elas vão gastar mais nos seus períodos de lazer. Aliás, se há uma das notas que este ano foi sentida na alguma redução de tráfego, de fluxo de turistas portugueses para o Algarve, que foi lá sentido, tem muito a ver com os custos do dinheiro, quer da inflação, quer das despesas com aquilo que eram normalmente despesas que tínhamos até aqui em valores mais baixos que de repente dispararam. Veja-se o caso da alimentação e não só. Temos aumentos de 19%, 20%, 25% em produtos em período idêntico ou em período homólogo que tínhamos em 2022. E a dedutividade do IVA com despesas de alojamento e refeições. naturalmente, muitas outras medidas, Carlos, que nós podemos aqui citar, mas estas são apenas algumas para abrirmos esta discussão do Orçamento de Estado. Estou certo que ela vai nos acompanhar nas próximas semanas, até àquela que vai ser a discussão final em sede da Assembleia da República, que vai ser lá para novembro.
Só dizer que estamos em simultâneo com a Rádio Soberania, já ultrapassamos as 9 horas, muito rapidamente em pensar, que sugestões para este fim de semana?
Carlos, vamos ter aqui algumas sugestões diferentes, vamos ter o Landscape Together em Mação. O Landscape é um programa de, eu diria quase, de arte na paisagem, que desta vez vai acontecer em Mação, foi conhecido por ter o seu epílogo em Proença, depois Oleiros, esta semana está, este fim de semana está em Mação, vale a pena visitar Mação. Vamos ter o Leiria sobre Rodas, e portanto para os amantes de automóveis, Leiria vai ser a capital das duas rodas. Temos a Feira Medieval em Canas de Senhorim, aqui bem perto de nós também, ali ao lado de Carregal do Sal, e dá para vir visitarem a Casa Museu de Aristides Sousa Pereira, portanto fica aqui esse, também esse convite. Temos naturalmente a Feira de Outono, que vai acontecer em São Pedro do Sul, mais propriamente na Ladreda, na Freguesia da Ladreda. Temos a Grande Rota do Caramulo e finalmente o Festival das Trip, o Festival Trip em Viseu. Carlos, que deixa aqui apenas esse nome, que é para as pessoas sentirem curiosidade e perceberem que coisa é esta do Festival Trip em Viseu.
Vamos descobrir. Um abraço grande, até para a semana, Pedro Machado. Muito obrigado. Com o apoio das cervejas Tupaz e Onyx, despedimos-nos assim de Pedro Machado na edição desta sexta-feira, dia 29, curiosamente a última do mês de setembro.